CBN. Bom dia, doutor.
Quadro Bom Dia, Doutor. Hoje quem está com a gente é a Isabela Sobrinho, que é farmacêutica e conselheira federal de farmácia. E hoje a gente fala de um tema muito importante, automedicação. Conselheira, bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada por aceitar o convite. Realmente é um tópico muito importante que precisa ser abordado. Bom dia.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Sempre à disposição para tirar dúvida e trazer informação para todo mundo. É super importante levar informação, né, com qualidade e segurança para todos.
Conselheira, infelizmente a prática da automedicação é muito comum aqui no Brasil. Inclusive, até eu ou quem está ouvindo já pode ter tomado uma medicação sem ter esse entendimento tão complexo assim. Fala pra gente a importância de ter essa consciência de que a automedicação pode ser grave em alguns casos.
É, isso é muito comum, né? Acho que mais de 70% da população toma medicamento por conta própria. A questão não é que, não pode tomar. Não, nós tomamos, eu tomo, você toma. A questão é o que você está tomando e o que você tem, a sua condição clínica.
É verdade.
Uma coisa é você tomar um medicamento, você está com dor de cabeça, você caiu, bateu, teve um baque, né? Você está com dor no estômago. Mas você já prestou atenção se aquela condição clínica, ela é eventual ou ela ocorre constantemente? Uma dor de cabeça não é comum você sentir dor de cabeça todos os dias. E muitas pessoas falam assim: nossa, eu não consigo dormir, eu vou tomar um medicamento aqui para dormir.
É,
nossa, eu tenho uma dor de cabeça todas as 5 horas da tarde. Eu não sei o que que é, mas eu tomo um analgésico, geralmente uma dipirona, um paracetamol. Você já investigou isso? Você não é normal sentir dor. Dor não é normal. Não, mas eu já estou acostumada. Olha, eu não durmo, então eu vi que aquele medicamento, ele faz dormir. Então, mas você nunca consulta um especialista. Você nunca procura ver a sua condição clínica. Então, você faz o quê? Você toma um medicamento por indicação, ou você vai no Google, pesquisa. Tem o chat GPT hoje que também faz uma indicação, sim, empírica, né? Mas a gente precisa, essa nossa campanha constante do uso racional de medicamento, parece... Não, eu sei que não pode tomar, tal, mas as pessoas, elas não investigam, elas não procuram um especialista. E agora tá a moda de tomar hormônio. Como se hormônio,
verdade,
como se fosse ali comprar uma dipirona. Isso é muito perigoso. Então, estão tendo os danos irreversíveis. E quando chega esse dano, é difícil você depois... conscientizar essa pessoa ou dizer para ela que foi uma condição decorrente do medicamento.
E é importante lembrar que esse dano não é causado imediatamente. Por exemplo, a senhora citou aqui a questão de tomar remédio para dormir. Muitas vezes causam dependência. Então, uma vez ou outra, a pessoa vai tomar remédio para dormir achando que não vai dar nada. Acaba se tornando uma prática. E aí acaba que tem essa dependência e isso é muito desfavorável.
O medicamento, ele é um químico. Ele é químico. Nós, dentro do nosso corpo, do nosso organismo, nós produzimos também hormônios, né, moduladores de sono. Se você passa a utilizar uma química sem necessidade, o seu corpo passa a deixar de produzir. E aí causa a dependência, né? Então, por exemplo, se você está passando por uma situação de luto, de perda, você está com dificuldade, sim, de dormir, tudo bem, ok, tomar um medicamento. Agora, se aquilo passa a ser uma constância, se você não consegue lidar com frustrações, se você não consegue lidar com as situações do dia a dia e tudo para você, basta tomar um medicamento que vai resolver, então você está indo de uma forma equivocada, né, tomando esse medicamento, ou mesmo indicando, porque tem pessoas que tomam e ainda indicam, indicam para pai, para mãe. E assim, como eu disse, depende da situação clínica e principalmente o tipo de pessoa. Então, essa pessoa é uma idosa, é um idoso, essa pessoa é uma criança, essa pessoa é uma grávida, uma lactante. Lactante está amamentando. E isso aí é muito perigoso, porque aí você está indicando para pessoas que têm condições clínicas diferenciadas e que a dosagem tem que ser diferenciada, a tomada é diferenciada, sim, e como esse medicamento reage em cada organismo depende de cada um. Se é um idoso, ele é polimedicado, um exemplo. Ele tem doença crônica, algum tipo de doença crônica. e ele deve tomar diversos medicamentos. Se eu passo a indicar um outro, eu não estou levando em consideração o que ele toma. E aí isso pode interagir quimicamente. Esses medicamentos podem interagir entre si, causando reações adversas, efeitos colaterais. Mas uma reação adversa, ela pode ser considerada em baixa, média e grave. Então, o que é uma baixa? É uma náusea, eu tomei um medicamento, senti um enjoo.
Muitas vezes passa despercebido.
Passa despercebido. Agora, quando é grave, quando eu fico com a visão turva, quando eu passo a ter tonturas, isso você tem que anotar. Porque, às vezes, isso é decorrente do uso concomitante de vários medicamentos. Mas a gente, leigo, muitas vezes a gente não liga ao medicamento. A gente liga sempre a uma patologia, a uma doença.
Verdade. Outra coisa importante que me veio à mente agora é a questão da bula, né? Muita gente toma remédio sem ler a bula. Eu não, eu gosto de ler aquela bula todinha. Não sei se é só eu que gosto, mas eu acho que é importante,
né? Você está corretíssima. Toda vez nós temos que ler a bula. Lá ele diz os efeitos esperados do medicamento, como que ele vai agir no seu organismo, mas ele também diz que se você tomar, dependendo, podem ocorrer diversos efeitos colaterais. Ele está te alertando, pode ocorrer isso. Então, quando você tiver um desses sintomas, você pode sim dizer, não, é o efeito colateral desse medicamento. Mas e quando você desconhece? Você passa a tomar outros medicamentos para combater o efeito colateral de outro medicamento. Ou seja, você passa a tomar bombas químicas, a ingerir isso no seu organismo. E isso, gente, atinge a longo prazo os rins, fígado, estômago, então a gente, intestino. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, constipação excessiva ou mesmo diarreia com o uso desses medicamentos. Diarreia constante a gente sabe que pode causar desidratação, né? Então, olha uma coisa levando a outra. Eu vou dar um exemplo, essas canetas emagrecedoras. A gente fala canetas, mas também tem comprimidos de medicamentos que são utilizados para perda de peso.
Muito importante.
Mas eles são usados para diabetes tipo 2, eles foram criados para diabetes tipo 2. E de uma forma verificou-se que eles também levam à perda de peso. Claro que uns foram já para a questão do sobrepeso, né?
Eu preciso ter muita cautela.
São medicamentos que foram criados para diabetes tipo 2, mas eles causam uma perda de peso porque eles mimetizam um hormônio que é produzido naturalmente pelo nosso intestino, que incentiva a produção de insulina, enfim, ele causa saciedade, ele diminui esvaziamento gástrico. Então, é interessante, né? A evolução da medicina é super importante. Antigamente, você tinha que tomar todo dia esses medicamentos. Sim. Hoje, uma vez por semana, resolve esse problema. A questão é o uso recreativo. É aquele uso de pessoas que estão em academia, que não tem nenhuma condição clínica para isso e que não consultou um endocrinologista, que é o especialista para essa área, para indicação. Então, acho que as pessoas, acho não, tenho certeza, as pessoas, elas devem procurar sempre um especialista. Por quê? Essas canetas trazem esses benefícios, ok, mas elas trazem também efeitos colaterais. E pela vigilância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Vigimed, que é um sistema eletrônico onde você denuncia, coloca lá as questões de denúncias de efeitos colaterais, reações adversas de medicamentos, houve uma explosão de denúncias de efeitos adversos. E o Vigimed, claro, fez esse link, acionou a nossa agência, que é responsável por cuidar da nossa segurança, cuidar da população, enfim, e resolveram fazer a retenção de receita desses medicamentos. Por quê? Porque as pessoas iam à farmácia e compravam, sem critério algum. Então, eles trazem efeitos colaterais bem significantes, como ou constipação excessiva ou diarreia excessiva também. E como combater isso? E como fazer com que você não traga outros malefícios para a sua saúde, né? Então, com essa retenção de receita, fora, gente, aí eu vou entrar num assunto que também é preocupante: a falsificação desses medicamentos.
É verdade.
Medicamentos feitos no Paraguai, na Bolívia, no Peru e trazidos, porque as pessoas acham que porque veio dos Estados Unidos, veio da Europa, tem segurança. De jeito nenhum. Um medicamento que você traz da Bolívia, que você traz, por mais que lá eles tomem, aqui no Brasil, isso é crime. Você trazer medicamento de outro país. Ele não tem inscrição, ele não tem registro no nosso país. Então, ele é clandestino, não tem a segurança e a eficácia, você não sabe comprovar. Fora o que está acontecendo, Melissa, é muito sério, são profissionais que estão fracionando esses medicamentos em seringas e vendendo essas seringas para cada tipo de pessoa, sem olhar a condição clínica dela, sem saber o tipo dela, o que ela tem, a sua doença pregressa, o que, que ela tem geneticamente. Isso é um perigo muito, e eu alerto os profissionais que fazem isso, tá? Inclusive, a minha categoria farmacêutica, já peço, por favor, não façam isso, né? Comprem sempre medicamentos com registro. Por exemplo, tem a tirzepatida, que é o Monjaro, né? Que é o princípio ativo do Monjaro. Então, o Monjaro, ele veio, ele realmente é um desses emagrecedores potentes, ele traz resultado significativo, mas a clandestinidade desse medicamento é muito alta. Então, as pessoas trazem e vendem sem o menor critério ou segurança, sem uma vigilância segura. E as vigilâncias sanitárias, elas estão alertas e atentas, sim, quanto a isso.
Super importante a gente entender, cada medicamento tem para uma prescrição certa, para uma pessoa certa que está com aquela necessidade. Então, é super importante quando a gente fala de automedicação, por mais que você tenha essa necessidade, consulte um médico, porque é importante ter essa consulta, porque cada corpo é um corpo. A gente vê que todo ser humano é muito complexo. Imagina na hora de tomar um medicamento. Então, Isabela, dicas importantes para hoje. Ainda dá para falar muita coisa, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curtinho. Mas, de fato, super importante a gente entender sobre automedicação e também ter toda essa cautela, não é?
Sim, a gente tem que ter segurança. Se você, eu falo sempre que o medicamento ou a nossa saúde é 50% profissional, mas 50% nós mesmos. Então, se você compra um medicamento, procure saber a procedência desse medicamento. Não aceite seringas, frascos que não venham identificados com o seu nome, quem prescreveu, quem manipulou, quem fez aquele medicamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde e desconfie de coisas muito baratas, de coisas muito, aquelas promoções, relâmpagos, aquele incentivo a tomar um medicamento. É muito sério o medicamento, ele traz consequências, como eu falei no início da reportagem, danos irreversíveis. Então, não pague para ver. Procure, consulte, seja criterioso com a sua saúde. O seu bem mais precioso é a sua saúde.
Perfeito, Isabela. Muito obrigada pela participação aqui com a gente.
Obrigada a você pelo convite e sempre à disposição para colaborar com os assuntos voltados para a nossa saúde.